Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece o assunto. Você confere agora.
Bem-vindo ao Círculo Arte, o programa que traz as novidades da arte, cultura e entretenimento.
A partir de agora, você fica por dentro do que acontece na região e na capital.
Faça um passeio pelos museus, teatros e cinemas
através do seu rádio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Facos. Eu sou o Rafael Santiago e está no ar mais um Música na Mesa. Nos próximos 30 minutos, você vai conhecer um pouco mais sobre um dos ritmos brasileiros mais antigo, o chorinho.
E só para citar uma curiosidade, Rafael, o chorinho surgiu mais ou menos em 1870 no Rio de Janeiro. Quem criou o chorinho não era gente da elite, não. Eram músicos populares que muitas vezes trabalhavam de dia e tocavam à noite. E para ilustrar o painel de hoje, estamos recebendo em nossos estúdios o professor e compositor Gil Nuno, que além de tudo isso, é conselheiro do Clube do Choro, e o presidente do Clube do Choro de Santos, Marcelo Laranja.
Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Gil. Um compositor fazendo parte das nossas discussões vai ser muito importante. Eu acredito que antes de mais nada, nós precisamos definir um pouco o que é o chorinho, Gil. O chorinho hoje, ele é um ritmo popular abrangente ou ele é mais restrito, voltado para determinado público?
Bela e difícil pergunta. Acho que eu vou aproveitar e vou fazer um... Já que vocês perguntaram, fizeram uma definição sobre o que é choro, chorinho, né? Eu vou puxar aqui uma definição clássica de um músico que não é não é brasileiro, que é o Louis Armstrong, quando perguntaram a ele o que era jazz, né? E ele disse mais ou menos o seguinte: ô, meu irmão, se você não sabe sentir, você não sabe o que é. Então, realmente, isso dá uma indicação de como é difícil você definir alguma coisa. Eu acho que essa pergunta já tem, na sua formulação, um problema. Ou seja, ela pergunta o que é chorinho, né? E que isso já cria uma certa, um certo direcionamento para uma coisa mais tradicional, mais antiga do que eu costumo mais dizer, falar simplesmente choro. E para mim, quando eu falo de choro, ou talvez até de chorinho, a ligação imediata que eu faço é simplesmente com música instrumental brasileira, de cunho popular e urbano. É uma referência para isso, não de um gênero específico, mas de um início de um processo. Então, para mim, choro não é bem uma definição, mas é uma captação de um sentido. É isso que funciona para mim, dessa forma. Não sei se fica mais ou menos claro a proposta. Não tem... Você pode falar em termos de forma, o que, que é a forma choro, a sua vinculação com o rondô, não o rondô medieval, mas o rondô clássico, né, da fórmula A, B, repete sempre o A como variação, o B sempre vai trocando, B, C. São termos técnicos, né, da formulação do choro. Mas isso é algo que tem que estar internalizado naqueles que fazem, de tal forma que quando isso acontece, simplesmente é a música instrumental brasileira sendo feita com as suas particularidades.
Certo. Entendeu? Então, um exemplo, se o senhor fosse explicar para um americano o que é o chorinho, o senhor ia explicar dessa maneira: é uma música popular brasileira...
O americano, uma das...
Não, você tem um americano, um estrangeiro, para explicar o que é o chorinho para um estrangeiro que chegou no Brasil. Como o senhor explicaria? A música popular brasileira, uma música de raiz brasileira?
Na realidade, não dizendo que a gente está explicando para o americano, mas tomando, vamos dizer, o americano como uma referência.
Certo.
Até porque se faz muito essa referência, né? De certa forma se associa o choro na sua, no seu início, né? Como se fosse uma espécie de estaria numa relação, assim como do blues para o jazz, estaria numa relação do início da música instrumental para a música instrumental. Só que eu acho que isso aí é uma forma meio reducionista de ver a coisa, né? São moldes que a gente cria conceituais e acaba achando que isso daqui é igual àquilo. Não é. Eu acho que eu vejo o choro como um processo que quase ficou preso nessa questão inicial, mas a partir da década de 70, quando houve assim, uma espécie de um reavivamento do choro no Brasil, ele ganhou outros contornos, né? Hoje, por exemplo, eu escuto, como escutei recentemente, uma gravação com dois instrumentistas, um santista, inclusive o Arismar do Espírito Santo, que é um contrabaixista, e o Paulo Sérgio Santos, um clarinetista, eles fazendo uma leitura da valsa canção Rosa do Pixinguinha, que em princípio não é choro, só que a leitura deles é algo que é música instrumental brasileira e tem raiz no choro, então é choro, é chorinho.
E você, Marcelo, você define o chorinho como?
Olha, depois dessa explicação absolutamente perfeita do professor, não tem mais nada a acrescentar. É isso mesmo. E outra coisa, é fundamental, da mesma maneira que falamos do choro especificamente, mas você, música, na minha opinião, você não define, você não explica, você não conceitua. Música você sente. Exatamente isso que o professor falou, lembrando essa frase antológica do Louis Armstrong. Porque até hoje ninguém conseguiu definir o que é a expressão jazz. Ninguém. Sabe, se você perguntar, olha, o que é jazz? Ninguém, cada um responde de um jeito. A mesma coisa a gente diz para o choro, que é uma forma, é um jeito todo característico, todo peculiar, genuinamente brasileiro de tocar.
No e para os ouvintes aí que não conhecem o chorinho, podem ficar espertos que no final do programa vocês vão ouvir um pedacinho de uma música, hein? E Marcelo, você acredita que aqui em Santos o chorinho foi esquecido ou está melhorando? Assim?
Por um determinado aspecto sim, mas por outro não. Nós temos diversos, já tivemos mais inclusive, pontos onde você cultua isso, os amigos se reúnem e sentam para tocar. O fundamental, a roda, o encontro, você entendeu? Então isso pode ser feito num bar. Isso pode ser feito na sua casa, para você tocar choro, você basta que você tenha um quintal, mais nada. Né? A riqueza, a finesse, é por conta da música. Né? Então você tem um lugar absolutamente simples para tocar uma música absolutamente requintada, muito fina. Mais nada você precisa. O choro é uma coisa, ao mesmo tempo, muito difícil de ser tocado, difícil de ser executado. Mas você precisa de um lugar absolutamente simples para poder tocar, para poder executar. Mas nada, é só isso.
Então você acredita que o chorinho não foi esquecido na cidade de
Santos? Não, não. Tem ainda, e mais ainda agora, como o professor falou, em nível nacional, a partir da década de 70, até foi com a gravação no LP do Paulinho da Viola, chamado Memórias Chorando. E esse disco deu um... eu não gosto dessa expressão, mas me perdoe, eu vou usá-la. Alavancou isso, entendeu? E de lá para cá, e principalmente agora nessa última década de 90, houve o boom. Né? O choro é a música, é o momento. Muito importante, não tomar isso como um modismo. Não é que nem coisa de lambada que surgiu e da mesma maneira que surgiu...
Desapareceu.
Graças a Deus desapareceu, porque aquilo não servia para nada. E pagode, axé, forró, essas coisas. Isso tudo tende a desaparecer dentro de um tempo muito curto. O que não acontece com, a verdadeira música popular. Né? Verdadeira. E com o choro é exatamente isso que acontece.
E hoje lá no Clube do Choro, vocês possuem alguma parceria para estar divulgando o chorinho na cidade?
Temos uma, dentre elas, uma que é fundamental, que é a Secretaria de Cultura do município, que nos ajuda e muito. Não fosse esse apoio, nós praticamente não teríamos realizado nada.
E elas
ajudam
em que sentido?
Eles dão um espaço.
Isso, exatamente. Não, inclusive nos ajudam a trazer esses artistas, né, que vêm participar de eventos conosco. Não é? Então eles estão participando bem próximos da gente.
Diretamente.
Diretamente.
Né?
E outros apoios que a gente recebe. Mas este é absolutamente fundamental para o prosseguimento do projeto.
Certo. E em relação a 15 de novembro, você acredita que tem alguma proposta da prefeitura para vocês estarem ficando tocando, o pessoal do Clube do Choro ser mais frequente lá na 15?
Sim, falamos disso agora recentemente, não tenho nem autorização para tornar público isto, porque o projeto está sendo formatado.
Certo.
Mas existe já algo nesta direção e muito brevemente estará implantado na Rua 15.
Que bom. E confira no próximo bloco muito mais sobre o chorinho.
Agora vamos para um rápido intervalo, fique com a gente.
Circularte, a arte de circular pelos principais eventos da região.
Espaço Senac, dicas e informações. A água é um presente da natureza, mas se a gente não economizar, ela pode faltar. Evite tomar banhos demorados, escovar os dentes com a torneira aberta ou lavar as calçadas e quintais usando água em grande quantidade.
Se perceber alguma torneira pingando sem parar, providencie o conserto. De gota em gota, são desperdiçadas centenas de litros por mês.
Economize água, faça a sua parte.
Circularte, a arte de circular pelos principais eventos da região.
Estamos de volta com Música na Mesa.
Lembrando aos ouvintes que hoje nós contamos com a presença do compositor Gil Nuno e do presidente do Clube do Choro de Santos, Marcelo Laranja.
Gil, você que é um compositor, você tem alguma experiência, alguma composição relacionada ao chorinho ou apenas é um admirador desse estilo musical?
Bom, eu já fiz minhas tentativas na área, né? Eu não sou... O Marcelo já é uma pessoa completamente dedicada, integrada, obcecada, né, pelo choro. Ele vive isso assim às 24 horas por dia. Eu sou um admirador do choro, mas tenho vários outros interesses, né? Mas já me dediquei a fazer alguma coisa na área do choro. Inclusive, uma delas tem a ver até com essa minha participação no início do Clube do Choro aqui em Santos, que eu não pude continuar porque eu fui para Curitiba, fui morar em Curitiba, e em Curitiba tinha também tem um pessoal de choro. Eu cheguei a ver apresentações dele lá no bistrô do Parque Barigui, né? E eu tenho, aproveitei na época uma antiga ideia musical minha, e com um poema de um paulista, né, que morou em Curitiba na década de 40, o José Paulo Paz, já falecido, um poema que ele fala sobre Curitiba. Eu peguei esse poema e fiz uma leitura dele para canto e piano, né, com um material antigo, que depois também me serviu para a construção de alguma coisa aparentada com essa, já na linha do choro. Essa foi uma tentativa que eu fiz mais recente. Uma mais antiga, que na realidade eu penso o choro não daquela forma, bom, aquele conjunto típico, como eu falei, é uma coisa mais ampla. Inclusive isso daí pode até se extrapolar para fora da parte instrumental. Eu fiz em, se não me engano, foi em 87, por ocasião da celebração lá dos 100 anos do nascimento de Villa-Lobos, eu compus uma peça para coro, que ela tinha o nome de Choros, né, que o coros, que é uma alusão a uma das definições de onde viria a palavra choro, né? E o Villa-Lobos tem uma série de composições chamadas Choros. Eu fiz uma brincadeira com isso, mas pegando como material básico, por exemplo, uma valsa do Pixinguinha com o Cândido das Neves, A Página de Dor, segundo a interpretação do Orlando Silva, e fazendo uma leitura em cima disso com um material meu, vocal. Então, no fundo, são experiências que eu faço com choro, não do choro típico, tradicional, como o pessoal normalmente tem, mas dentro da minha linguagem pessoal, né? Quer dizer, não sei se pode dizer que é uma experiência com o choro no sentido tradicional,
e Marcelo,
mas tem a ver com isso.
Conta pra gente assim, da onde vem a palavra choro? Como isso...
tem vários segmentos aí, tem várias... Eu posso até, se vocês me permitem rapidamente, dizer o que eu acho.
Pode falar.
Particularmente, você tem a ideia do Tinhorão, Zé Ramos Tinhorão, você tem o Luiz da Câmara Cascudo, e o escritor Ari Vasconcelos, fora outras. Eu fico com essa do professor Ari Vasconcelos, ou seja, a expressão choro vem do abrandamento de uma outra expressão, chamada choromeleiros. É este palavrão que você acabou de ouvir. Choromeleiros ou charameleiros, que é a mesma coisa. Charamela era um instrumento de sopro que era usado no final do século XIX. Não se usa mais. É uma espécie de um pífano. Então, o que eram os choromeleiros? Eram os caras que tocavam um instrumento de sopro nas bandas criadas no século XIX, inclusive bandas de escravos que tocavam instrumentos de sopro, todos os instrumentos de sopro. E esses instrumentistas vieram se unir aos grupos de chorões na época, que eles eram em quatro só, é o chamado quarteto ideal. Você tinha dois violões, uma flauta e um cavaquinho. Essa era a formação original dos grupos de choro, também chamados de grupos de pau e corda. Por quê? Porque as flautas também eram de madeira, elas eram de ébano. Então, por isso, grupos de pau e corda ou conjuntos de pau e corda. E os choromeleiros eram esses caras, definindo os caras que tocavam instrumento de sopro. Tá, e dessa expressão, choromeleiros, o Ari Vasconcelos entende, e eu particularmente também entendo, daí nasce a expressão choro, que não tem nada a ver com tristeza, com pranto, nada. Ao contrário.
Certo.
Só mais uma dúvida aqui. Quais são os instrumentos utilizados hoje no choro?
Todos que você puder imaginar. O choro admite tudo. Tudo.
Tudo se encaixa.
Tudo. Que você, até gaita, harmônica, gaita de boca, se você quiser.
Qualquer instrumento. Esse quarteto perfeito que você...
Quarteto ideal.
Ideal, que você comentou.
Uhum.
Então não seria o ideal para estar tocando um chorinho?
Não, era o ideal.
Era o ideal.
Era o que existia na época, exatamente.
Não, eu digo hoje.
Ah, não,
hoje ele aceita qualquer instrumento.
Sim, até um grupo mais numeroso fica muito mais gostoso, fica muito mais forte, né? Porque eu acho que música é conjunto, é grupo. Então se você puder usar um violão de 7 cordas, um violão de 6, um cavaquinho, um pandeiro, aí você vem com um sopro, você bota um clarinete, você bota um saxofone, você entendeu? Uma flauta, você pega um trio desse, um naipe desse de sopro, fica lindo, fica maravilhoso.
Você acredita que as pessoas confundem o choro como uma espécie de um samba mais lento, alguma coisa assim, ou não?
Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não, eu sei que não tem nada a ver, mas você acha que as pessoas confundem?
Não sei, aí eu não sei te responder se eles confundem ou não. Porque o samba vem do choro também, né? Um dos pais do samba é o choro.
Certo.
É um elemento formador, entendeu? E... quando já o samba aparece nesse cenário, você já passou quase meio século de formação da música brasileira. O samba é muito tempo depois, você entendeu? Primeiro aparece o choro, né, os rudimentos do choro, depois aparece o maxixe, e aí a música brasileira começa a se formar, né? Agora, efetivamente, se dizer se vocês confundem ou não, eu não sei realmente responder isso.
Então, mais uma coisinha. O chorinho, ele quando você fala assim, ah, é o chorinho, você pensa aquela coisa antiga, que é o pessoal da terceira idade. Você acha que ele pegou essa fama mesmo ou os jovens estão se interessando?
Infelizmente, a gente vem com esse preconceito, vem com essa conceituação, né? Nós não fazemos projeto para a terceira idade. Atenção, para não interpretar mal as minhas palavras. Não tenho nada contra a terceira idade, ao contrário. Nós não temos preconceito de sexo, de idade e de cor. Então eu falo com um senhor de 70 anos, como eu falo com você, Thaisa, com a jovem universitária, você, Rafael, o professor Gil Nuno Vaz, que é meu contemporâneo. Não temos preconceito. Mas eu quero mais levar isso ao jovem, porque o pessoal da Vera Guarda já conhece isso. Muitos viveram essa época áurea, gloriosa, entendeu? E agora nós estamos entrando numa outra fase. Então os jovens, a vinda dos jovens da moçada, para nós é muito importante. Entendeu?
E no próximo bloco, as perguntas do ouvinte vão invadir o Música na Mesa.
Não saia daí, voltamos em instantes.
Circularte, a arte de circular pelos principais eventos da região.
Espaço Senac, dicas e informações. Alguns cuidados são essenciais para se prevenir a dengue. Não deixe a água parada em pneus, garrafas e outros recipientes. Tampe as caixas d'água, cisternas e qualquer depósito de água.
A pessoa que contrair a doença deve procurar imediatamente um posto de saúde, onde vai saber que cuidados e remédios devem ser tomados.
Cuide-se, não deixe o mosquito da dengue pegar você.
Circularte, a arte de circular pelos principais eventos da região.
De volta com Música na Mesa, a repórter Thaisa Greco foi às ruas para saber quais são as dúvidas dos ouvintes em relação ao chorinho. E para quem será a primeira pergunta, Thaisa?
A primeira pergunta vai para o compositor Gil Nuno. A ouvinte Adriana, que é psicóloga, gostaria de saber qual o artista que mais se destaca no chorinho hoje em dia.
Essa pergunta, tudo bem, todos nós temos um pouco essa mania de querer saber qual é a...
quem é o melhor da atualidade,
quem é o melhor. Infelizmente, eu não tenho uma resposta para isso, porque eu acho que não existe o melhor ou o que mais se destaca. Existe muita gente, eu mesmo acabei de citar dois músicos aí que eu considero excepcionais, o Paulo Sérgio Santos, clarinetista, que vem de música erudita, depois começou a se concentrar mais na música popular e mais no choro. Tem o Arismar do Espírito Santo que eu falei, mas esses são dois num conjunto de muita gente. Eu diria o seguinte, que se, como o Marcelo falou agora, o choro ele começou com poucos instrumentos e hoje aceita qualquer formação, qualquer tipo, ou seja, um conjunto cada vez mais amplo em que você pode jogar com várias sonoridades e várias palhetas de som, O mesmo ocorre na questão de quem faz o choro. Antes a gente tinha não pouca gente, eram muitos também, mas em relação ao que a gente tem hoje, cada vez mais você tem muito mais gente fazendo choro. Então a questão é a seguinte: ouça choro e vá descobrindo os seus talentos, vá conhecendo melhor. Fizeram essa pergunta uma vez para um musicólogo, acho que americano, justamente para pessoas de fora que quisessem ter um contato com a música brasileira, qual seria o melhor tipo de música, ou os compositores, ou os músicos que indicariam. Ele indicou uma coleção que no momento está com 6 discos. Então é meio complicado você responder uma questão dessa, né? Eu ficaria com a sugestão aí para a Adriana, no sentido de que ouça, né? Vá ouvindo, você vai com o tempo perceber quem são aqueles que se destacam e o seu gosto vai aparecer nesse conjunto.
E um percursor do chorinho também existe, ou também tem como nós destacarmos uma pessoa?
Sim, tem vários. Precursor, de certa forma, você tem algumas coisas que já são mais datadas, né? O Marcelo, nesse ponto, ele é um mestre na história.
Então vamos aproveitar a pergunta da Adriana e enriquecer um pouquinho, Marcelo.
Olha, precursores do choro, você tem Joaquim Antônio da Silva Calado, o primeiro, o pai de chorões. Exato. Você tem Ernesto Nazaré, o primeiro, na minha opinião, o primeiro grande erudito popular, né? O Ernesto Nazaré era absolutamente fantástico. Chiquinha Gonzaga, Patápio Silva, Anacleto Medeiros, Pixinguinha, e vai, não é? Todos eles.
E essa discografia, Marcelo, é algo fácil da pessoa estar encontrando?
É relativamente
ou
fácil.
Ou é relativo?
Relativamente fácil, é muito fácil. Vocês podem acessar o site, melhor coisa, acessar o site na internet, né?
Certo.
Você acessa lá, O Choro ou Clube do Choro, não importa. Vai sair lá um elenco de opções, você poderá buscar os CDs, tanto os que são atuais como outros mais antigos, gravados em outras épocas, não é? E todos perfeitos, todos remasterizados, tudo certinho. E além de bibliografia que você pode encontrar.
E Marcelo, o ouvinte Rodrigo, que é universitário, ele gostaria de saber como ele adquire mais informações sobre o Clube do Choro, se é possível fazer parte do clube.
Com certeza, é um prazer até receber todo mundo. Ainda não temos essa estrutura para poder dizer, olha, agora todo mundo, dentro de muito pouco tempo estamos nos organizando para isso, não é? E qual é a outra parte da pergunta, perdão, Thaís?
Se é possível fazer parte do Clube do Choro e como encontrar informações.
Ah, tá. O nosso site também está sendo feito, né? Está sendo conferido. Ainda não foi ao ar, mas logo, logo estará. E aí eu acredito que quando a gente colocar o site no ar, a coisa vai ficar bem mais fácil, vai aproximar muito mais essa comunicação, essa interação com as pessoas.
Mais uma pergunta para você, Marcelo.
Sim,
o aposentado José Alves gostaria de saber onde serão as próximas apresentações.
Nós vamos ter agora, amanhã, quinta-feira, 21, o show da Naomi Kumamoto, uma flautista japonesa, japonesa mesmo, não é filha de japonesa, ela japonesa,
veio,
que eu digo, no Brasil.
Veio do Japão.
Veio
mim,
do Japão, nasceu na cidade de Kobe, aquela cidade que sofreu aquele terremoto violento há alguns anos atrás, acompanhada do Maurício Carrilho, sobrinho do Otamiro, a Luciana Rabelo e o Proveta, o líder da banda Mantiqueira de São Paulo.
Onde será essa apresentação?
No Teatro Municipal. Às 20 horas, né? 20 ou 21, agora deu branco, desculpem. Mas os ingressos estão à venda na bilheteria, à disposição das pessoas, e vai ser um show muito interessante, junto com as entidades nipo-brasileiras da Baixada, que estão participando
aqui
também.
Às 20 horas.
Às 20 horas? Então, obrigado.
E também tem mais uma informação legal, que essa apresentação ela integra as comemorações do centenário da imigração japonesa,
já
né?
Já faz parte desse evento. Os 100 anos da imigração japonesa no Brasil.
E conta pra gente, assim, o Clube do Choro sempre costuma receber o pessoal de fora, ou essa tá sendo uma apresentação especial?
Não. Já recebemos, é a quarta artista estrangeira que nos visita, e em novembro teremos outra que estará nos visitando, essa já esteve ano passado. Nós recebemos a Pia Kaufmann em janeiro do ano passado, primeira flautista da guarda, da Orquestra da Guarda Real da Dinamarca. A Nat Collins, saxofonista e clarinetista israelense, que estará conosco de novo agora no final do ano. O saxofonista e clarinetista também americano, John Berman. E amanhã, quinta-feira, a Naomi Kumamoto, a japonesa. Então, nós estamos trabalhando muito com esse intercâmbio, que é importantíssimo isso.
E você acha que isso é uma coisa que chama o público,
Sem
né?
Sem dúvida, é importantíssimo, não só para o projeto, mas para a cidade. para as pessoas, para a região da Baixada Santista. Não é sempre que você recebe um artista desse nível, exatamente, e tocando e executando a nossa música.
É bem interessante isso mesmo. E normalmente vocês fazem assim apresentações do Clube do Choro ou vocês fazem assim quando é especial? Vocês têm um lugar certo que vocês, por exemplo, vai num bar tal, numa...
Sim, sempre tem os nossos tradicionais botequins, né? Os barzinhos, seja que a turma se reúne, né? O mais famoso é o Quifrango ali no Canal 2, todo mundo sabe, aos sábados, né? Outros locais, às vezes em casa de amigos, a gente faz isso, né? E esses eventos que a gente faz junto com a Secretaria de Cultura e outras entidades que nos apoiam.
Certo. E esse que você falou aos sábados no barzinho do Canal 3 é o pessoal do próprio Clube do Choro?
Canal 2.
Do Canal 2,
o...
desculpa.
O Quifrango. É, né, são pessoas que vão lá, é um lugar
já
que...
Tá acostuma, já se acostumaram.
Sim, é uma tradição de 30 anos, exatamente. Você vai lá, senta...
Você comentou no início, assim, o grupo se reúne, não importa o lugar.
É a roda, o encontro, exatamente.
E é sábado, qual é o horário que o pessoal costuma se reunir?
Ah, por volta de meio-dia já começa a fusarca. E depois tem São Vicente também, tem uma série de lugares.
E assim, vamos contar aqui pro público, pro ouvinte, o pessoal que frequenta, qual é a idade?
Agora, de uns tempos pra cá, eu tô muito feliz, porque a moça... Aliás, eu sou um dos responsáveis por isso, né?
Certo.
Até porque a minha filha também me ajudou muito nisso. Não que isto tenha sido programado pra acontecer, isto aconteceu de forma natural. E a molecada tá indo pra caramba, a gente tem um número grande de jovens, de moçada... Todos os universitários, essa meninada aí sadia pra caramba, que está participando desses encontros, tomando contato com a velha guarda.
Bom, para finalizar, Gil, o que você acha que precisa ser melhorado em Santos para que o Choro volte a ter um prestígio, volte a ter cada vez mais público?
Eu não sei se é um problema de Santos, né?
A questão acho que é um problema,
brasileiro.
É um problema cultural, eu acho. Acho que talvez aí tem essa questão cultural... Tem talvez até uma questão de marketing, de marca envolvido, ou seja, o nosso próprio fato de a gente ficar se referindo a isso como chorinho, não é questão de ser pejorativo ou depreciativo, mas você perde um pouco aquela ligação com a questão do choro enquanto uma raiz, e não uma raiz que está lá atrás e que ficou, como algo que permanece. Esse é um dos fatores, tá? Talvez falte ainda algum tipo de catalisador, assim, do tipo de algum... Você vê, a moça aqui perguntou qual é o artista que mais se destaca, né? Existe ainda um pouco esse sonho de que tem que ter o ídolo, aquela pessoa...
O Pelé,
que,
né?
E que arrebate,
é,
né?
Exatamente.
Então, isso daí talvez seja um dos problemas, quer dizer, que você encontra no pagode, encontra no axé, Alexandre Pires, essas coisas todas, e que as pessoas se maravilham, que não tem nada a ver com a música em si, mas acaba criando um carnaval, uma espécie de uma...
uma idolatria,
sei lá. Exatamente, e aí então são fatores extra-musicais que acabam criando uma popularidade para aquilo. E o Choro, infelizmente, ele não tem esse tipo de meio de campo, né? E em termos comerciais, em termos de mercado, né? Do mercado musical, ele perde um pouco. Então talvez seja esse um problema, não é só de Santos, não.
O que por um aspecto eu acho maravilhoso, viu, Gil? Com certeza, tenho dúvida disso, porque o Choro não é parada de sucesso.
Não, mas eu também prefiro isso.
Tomara que nunca seja. É verdade, tomara que nunca seja para ele não entrar... Não cair nessa armadilha que é essa coisa
uma
comercial.
Uma pessoa que não tem nada a ver com a composição, sim, com a música,
exatamente.
Surge...
A música é de péssima qualidade. Mal feita, letra, melodia, mal construídas, cantores medíocres e estão na mídia, né?
Os 10 mais,
sim,
né?
Sim, senhora. Então tomara que o Choro fique do jeito que está.
O Marcelo, o que você falaria para o jovem começar a se interessar pelo Choro?
Isso, o Gil acabou de dizer isso, as pessoas têm que procurar ouvir, escutar,
conhecer, né?
Conhecer, apreciar uma roda de curiosidade, quem nunca viu, pode ir, ninguém morde, sabe, ninguém fica de cara feia, ao contrário, a gente quer justamente isso, porque as pessoas, é que toca pouco no rádio, infelizmente, mas tentem se aproximar disso, de algum amigo que toque algum instrumento, tal, que goste, e vão em busca disso,
muito
sem receio, sem preconceito.
Muito obrigado pela participação do Marcelo,
obrigado
do Gil.
Vocês.
O Música na Mesa termina ao som de Menina Flor, de Luiz Bonfá
e Maria Helena Sherman.
Com
o grupo Núcleo Orquídea de Niterói, Samba Choro.
Certo, muito obrigado pela participação de vocês. Continuem com a nossa programação e até a próxima edição.
Até lá.
Thank you. Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.